Ora, vamos tentar começar a reunião com dois pontos prévios. Um de recordação, que é para perceber. Nós temos sempre um tempo indicativo, embora não seja um tempo obrigatório, mas acho que as pessoas devem ter sempre na cabeça o tempo indicativo de quem tem alterações, tem 5 minutos. Se o dividir com alguém, é 5 minutos para os dois. E depois, nas réplicas e nas tréplicas, 3 minutos. Isto tem que estar sempre na cabeça de alguém, antes que sejamos 1 hora com cada artigo, por isso não saímos desta situação. Depois também esta reunião vamos fazê-la da seguinte forma, porque temos para a semana 2 reuniões, e portanto vamos ter que chegar ao artigo 23, e a que hora chegarmos ao 23, terminamos a reunião. E, portanto, os 10 artigos que estão a seguir são para a reunião seguinte, juntamente com os que lhe vamos depois acrescentar. A reunião é na terça-feira, uma às 17h30 e outra é na quinta-feira, no fim do plenário. Foi o que combinamos na reunião de mesa e coordenadores, portanto, amanhã serão enviadas as convocatórias. Vamos começar no artigo 7º, portanto, neste artigo... tem propostas de alteração o Partido Socialista, o PSD, o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE. E, portanto, vamos começar por estes partidos, para depois, se os outros se quiserem pronunciar, são a seguir. E desde já passava a palavra ao Partido Socialista, ao Pedro Delgado Alves, sobre o artigo 7.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A intervenção que o Partido Socialista faz neste preceito é cirúrgica e é coincidente com outra que faz ao longo de todo o texto constitucional e, no fundo, trata-se da atualização no texto da Constituição da expressão identificativa dos direitos humanos. A nossa Constituição é tributária da tradução então em vigor, em 1976, da Declaração dos Direitos do Homem e do perdão, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e, consequentemente, acolheu o texto que resulta, aliás, da tradução em língua francesa, que é a língua oficial das Nações Unidas, do referido texto. E, portanto, não só no artigo 16, de que falaremos daqui a instantes, como em vários outros pontos do texto constitucional, há algumas alusões a direitos do homem que, entretanto, seja por força de resolução da própria Assembleia da República, seja pela sua atualização em língua portuguesa para a expressão direitos humanos, cumpre também atualizar no texto constitucional. E, portanto, é a única alteração que fazemos e deixava apresentada, digamos, a proposta de atualização de linguagem para todas as ocorrências em que ela voltar a manifestar-se. Será o caso hoje durante os trabalhos e seguramente noutras reuniões. Muito obrigado.
Tem a palavra agora para a alteração do PSD a deputada Mónica Quintela, que divide com o deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Na esteira do que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o PSD também preconiza a mesma alteração relativamente à mudança da expressão direitos do homem para direitos humanos, e recordando que o articulado da nossa lei já tem 46 anos e recordando também que houve uma resolução da Assembleia da República número 39/2003 de 3 de abril que adotou a recomendação relativa à adoção por entidades públicas e privadas da expressão universalista para referenciar os direitos humanos e que foi recomendada a substituição da expressão direitos do homem por direitos humanos e que recordo aqui também que na origem desta resolução da Assembleia da República esteve o projeto de resolução número 637/12 da segunda sessão legislativa apresentado pelo PSD e pelo então CDS-PP e que foi aprovada com os votos a favor do PSD, PS, CDS-PP, Bloco de Esquerda e com a abstenção do PCP e do PEV e que preconizavam também a revisão de terminologia direitos do homem para direitos humanos. Mais recentemente, recordo a Lei 45/2019, de 27 de junho, que precedeu também à revisão global da linguagem utilizada nas convenções internacionais relevantes em matéria de direitos humanos, a que a República Portuguesa se encontra vinculada. Esta apresentação relativamente à alteração desta denominação vale também para a alteração que fazemos, que propomos para o artigo 16º e que fica também já aqui nesta parte apresentado. E passo agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, que irá apresentar as restantes propostas do PSD para o artigo 7º. Muito obrigado.
Quem passa a palavra é o Presidente da Mesa, Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De uma forma breve, de facto, o PSD propõe neste artigo que, ao nível das relações internacionais, fique salvaguardada na Constituição o respeito pelo princípio da sustentabilidade, bem como a referência a um sistema internacional efetivo de proteção do ambiente. Porquê? O problema das alterações climáticas transcende, de facto, as fronteiras da atuação transnacional e, portanto, os grandes sistemas biofísicos onde se integra a circulação atmosférica, os oceanos, a biodiversidade, requerem essa atuação e, portanto, exige concertação internacional e, acima de tudo, também a necessidade de que a nossa Constituição preveja claramente isto e que os desafios da sustentabilidade, no fundo, na proteção do ambiente, que são globais, estejam aqui previstos com uma atuação quer a nível global, mas essencialmente também a nível nacional. E, no fundo, é apenas isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para poder apresentar também a alteração, o PCP, a deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, a proposta do PCP prende-se essencialmente com as questões relativas ao Tribunal Penal Internacional e à aceitação da sua jurisdição através de uma disposição constitucional. E o primeiro problema que isso nos suscita é o confronto direto com valores e normas da nossa Constituição que impedem, por exemplo, a prisão perpétua, algo que é admitido pela jurisdição do TPI. Depois, porque aquilo que se preconizava como uma jurisdição independente, livre, capaz, portanto, de atuar de uma forma rigorosa, por um lado, não é aceito pelas grandes potências e, portanto, a jurisdição não abarca os Estados Unidos, a Rússia, a China. Por outro lado, a história das decisões do TPI, que tem sido até bastante contestado e criticado, alguns dizem que é um tribunal penal dedicado à África, não é? Mostra-nos que as decisões são muitas vezes a história do vencedor nos conflitos internacionais e que estão mais alinhados com os interesses das potências do que propriamente com interesses de justiça e de imparcialidade. E, de facto, Para terminar, não querendo alongar muito este tema, apesar de ele merecer, de facto, a nossa reflexão, um Tribunal Penal Internacional que não julgou nem Bush, nem Aznar, nem mais ninguém, nem Blair, pela invasão ao Iraque, não serve para nada. E, portanto, as maiores atrocidades são praticadas sem que o Tribunal Penal Internacional tenha qualquer poder. Retomando a primeira questão que eu colocava das contradições existentes entre a nossa ordem constitucional e a jurisdição do TPI, nós devemos considerar também a ligação que isto tem com o artigo 33 e com a possibilidade também de extradição de cidadãos portugueses e, portanto, a aplicação a esses cidadãos de penas que são muito mais gravosas, nomeadamente a prisão perpétua, que não são aceitos no nosso ordenamento jurídico. E isso, de facto, é uma concessão e uma mutilação que a Constituição se faz a si própria, que, no nosso entender, não devia ser aceita, e por isso é que propomos a eliminação do número 7.
Obrigado, Sra. Deputada. Pelo Bloco de Esquerda, que também tem proposta de alteração, passo a palavra ao deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apresentar a nossa proposta, que se baseia em duas alterações diferentes. Numa primeira, para fazer também a alteração sistemática que é exigida face à evolução da terminologia, já não se faz referência aos direitos dos homens, mas sim aos direitos humanos, e essa é a primeira das propostas de alteração logo no artigo 1, no número 1 deste artigo, e que repetiremos ao longo de todas as propostas de alteração. É necessário que a Constituição da República Portuguesa também acompanhe o uso da linguagem que agora é dado, quer nos acordos internacionais que Portugal subscreve, quer na forma como nós nos devemos relacionar com os direitos fundamentais e com as políticas de igualdade, também na expressão, na forma de a constituir, de a nomear, de usar a sua nomenclatura. E temos uma alteração ao número 8, na verdade a criação do novo número 8 neste artigo, que incorpora novas vertentes das preocupações que Portugal deve ter nas relações internacionais. É agora perceptível por todos, menos um nicho de negacionistas, que as alterações climáticas são incontornáveis, que elas exigem iniciativa e ação dos Estados individualmente, mas que estão dependentes de uma coordenação internacional, e por isso, nos princípios das relações internacionais pelo qual o Estado português se deve reger, esta preocupação sobre a proteção do planeta, o combate às alterações climáticas, o combate à poluição, o combate ao uso insustentável de recursos, é uma matéria que, enquanto Estado, enquanto país, nós nos devemos também unir em torno destas vertentes e devemos promovê-las internacionalmente, creio eu que é um dos acrescentos que faz sentido neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E o último partido a apresentar uma proposta de alteração com este artigo é o LIVRE e tem a palavra o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa tarde já quase, boa noite a todas e a todos. A alteração que o LIVRE propõe vai no sentido da mesma que já foi apresentada por outros grupos e defendida também por outros partidos aqui representados, e portanto não preciso de desenvolver muito. Só queria fazer uma nota que, ao optarmos pela expressão direitos humanos em vez de direitos do homem, não estamos, na verdade, a fazer uma atualização, mas um reencontro com o original, no sentido em que direitos humanos é como está lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, desde o início. O que acontece é que Portugal, por uma razão de filiação em tradição linguística e jurídica mais francófila, optou por apenas uma das versões do texto. Ou melhor, eu explico. Na Comissão de Direitos Humanos da ONU, que redigiu a Declaração Universal de Direitos Humanos, falou-se sempre em direitos do homem durante o debate todo. Quando chegou o fim do debate, a delegada da Índia, Hansa Mehta, propôs que se fosse feita a alteração para direitos humanos, e essa posição teve vencimento, foi aprovada. E, portanto, é assim que a Declaração Universal foi consagrada. O delegado da França, que vinha de uma tradição da Liga dos Direitos do Homem do século XIX, conseguiu que para a versão francesa fosse consagrada essa diferença. Portanto, só na versão francesa é que é droit de l'homme, e human rights já era a versão tal como foi discutida e votada e aprovada pela Comissão de Direitos Humanos da ONU. Portanto, na verdade, se isto de alguma forma ajudar a conseguir mais apoio ainda esta alteração, fica esta nota de que não se trata de um esforço de atualização. Os direitos humanos são direitos humanos desde o início, trata-se de um reencontro com a formulação original que foi assim votada e aprovada a 10 de dezembro de 1948. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E pergunto aos três partidos que me apresentaram propostas de alteração, começando pelo Chega, se querem falar sobre esta matéria. Tem a palavra o deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos, os colegas também. Sobre estas propostas aqui em análise, penso que há propostas menos inócuas e outras mais substantivas e também mais gravosas do ponto de vista da alteração das relações jurídico-constitucionais. A substituição dos direitos do homem por direitos humanos vem na tradição mais recente, aquilo que tem sido a evolução doutrinal nesta matéria também, e não provoca nenhuma alteração de substância no sentido material das normas. Em relação às propostas de promoção do ambiente e das alterações climáticas e do sustentável de recursos, no caso do Bloco de Esquerda, não quanto ao seu conteúdo, temos dúvidas quanto à sistematicidade da sua inclusão nestas relações internacionais, embora não seja um obstáculo de maior. O maior obstáculo existe em relação à eliminação do artigo do ponto 7, por parte do PCP, que pretende eliminar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, que tem sido um garante na luta contra dos crimes contra a humanidade, que ainda agora, no caso da invasão russa à Ucrânia, promete vir a ter uma ação bastante empenhada, aliás, quer por força dos vários organismos das Nações Unidas, quer por força dos vários organismos nacionais, e o Tribunal Penal Internacional será, neste caso, o garante que a justiça internacional, e não apenas não como extensão de justiça nacional, mas como complementar à justiça nacional e, em alguns casos, até à de origem de justiça internacional, com um conceito próprio, subsiste. E, portanto, de retirar este número de forma absoluta significaria, basicamente, o contrário.